Olá, bom dia a você que nos acompanha no Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim olhando o clima. Quais são as expectativas, o que vem por aí? A gente tem condições bastante diferenciadas entre a metade sul do país e a metade norte do país. Uma metade aí com muita chuva, bastante chuva concentrada, inclusive em algumas regiões específicas e importantes de produção. Em compensação, na metade sul, a chuva deu uma parada e, no caso específico do Rio Grande do Sul, já vem nessa estiagem já há alguns dias. Isso preocupa bastante o produtor por lá. Bom, a gente vai conversar agora com o Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET. Mamedes já está aqui com a gente no telão. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. Afinal de contas, alguma mudança nesse quadro ou nesse cenário aí de chuvas bem distribuídas, volumosas na metade norte e um cenário mais de menor volume de chuva aí para a metade sul, Mamedes? Alguma mudança aí prevista?
Bom dia, Alex. Muito bom dia a todos os internautas de Notícia Agrícola. Olha, Alex, por enquanto não tem muita mudança, não tem muita novidade Essa chuva que está se concentrando aí do centro-norte vai se manter, e lá para o sul realmente vai dar uma leve parada, acredito. Quer dizer, já está parado, né? Então, acredito que para o sul, mais para metade do mês de março para frente, é que essa chuva deve chegar, e também de forma rápida, especialmente no estado do Rio Grande do Sul.
É, né? Não, aquela chuva bonita, bem distribuída, volumosa, está difícil de acontecer lá em Mamedes.
Puxa vida, pior que é, viu, Alex? Os sistemas estão passando muito rápido ali pela região sul, especialmente o Rio Grande do Sul. Vai se concentrar essa chuva mais para Santa Catarina e Paraná. Mas ali para o Rio Grande do Sul, especialmente naquela área onde tem muitas plantações, ali a campanha e o oeste, ainda vem sofrendo um pouco aí com essa chuva. Né?
Muito
essa
bem.
Falta de chuva.
Né? Exatamente. Ô Mamedes, vamos dar uma olhadinha naquele mapinha que mostra aí a concentração das chuvas nos últimos dias, só para a gente provar aquilo que a gente está falando, né, Mamedes?
Certo, vamos então aqui. Espero que todos estejam enxergando essa tela. Estão enxergando a tela?
Sim, os últimos 3 dias.
Beleza. Então, olha só. A gente pegando aí desde o dia 3, 4 e 5, né, desde terça-feira até ontem, né? Então, a gente veio exatamente onde se acumulou mais essa chuva, como você frisou no início do programa, né, Alex? Mais do centro-norte aqui com chuva e totalmente uma característica diferente ali para o sul.
Vou pedir para você... Isso, subir um pouquinho o mapa para a gente. Isso, só para a gente conseguir ver o mapa inteiro.
Okay. Certo. Então, a gente vê, né, devido à influência da zona de convergência do Atlântico Sul, muita chuva, inclusive com volumes grandes ali para o lado... de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e também aqui para a nossa região, como também o Tocantins, ou seja, naquela região do Mato Piba, onde se concentrou chuva, né? Especialmente o norte, né, também, onde vem chovendo já há um bom tempo, que aqui tem influência, além da zona de convergência do Atlântico Sul, tem também a influência da zona de convergência intertropical, que nesse período também ela está oscilando aqui sobre o norte da região nordeste, também pegando aqui especialmente o Pará. Então, praticamente esse é o cenário, né, dessa chuva dos últimos 3 dias.
E lá no Rio Grande do Sul, olhando para o Rio Grande do Sul, nada de chuva, hein, Mamedes?
Pois é, infelizmente ali já vem sofrendo um bom tempo aí com essa estiagem, né, Alex? E essa chuva ali para o Rio Grande do Sul, como eu falei, mas depois do dia 15 é que deve chegar alguma chuva de um porte, de um volume mais elevado, podendo amenizar, acho que deve amenizar algumas coisas, principalmente na área da fronteira, né, aqui com a Argentina e também com o Uruguai.
Mas isso a partir de quando?
Olha, eu vou mostrar depois no mapa, mas é a partir do dia 15, viu? Do dia 15 para frente. Infelizmente, é como você frisou, não é uma chuva bem distribuída, vai ser uma chuva, eu diria, que deve durar 48 horas ali, né, em torno de 2 dias, e depois vai embora de novo.
Muito bem. Vamos ver onde está chovendo agora, Mamedes? Imagem de satélite?
Ok, vamos mostrar então o que está acontecendo neste momento. Eu estou mostrando aqui uma imagem de satélite do topo das nuvens, né? Onde está mais vermelha, essa nuvem está mais profunda na atmosfera, que é uma nuvem de convecção, que pode, vamos dizer assim, a chance de chuva nesses lugares é bem maior do que os outros. Então a gente vê como... A gente vem frisando, né, Alex? Toda essa faixa do centro-norte com chuva, do centro-sul praticamente nada de chuva, alguma nebulosidade baixa. Este é o cenário atual. A zona de convergência do Atlântico Sul se vê que está bem característica nessa faixa, chegando até o sul do Pará. Então, esse é o cenário do que está acontecendo agora. Partindo desse cenário para o futuro, né, Alex? Então, a gente vê aí, em termos de como, da chuva, como é que vai se comportar para frente. Então, eu vou mostrar agora nessa tela o mapa, vamos dizer assim, aqui o modelo Cosmo, à esquerda do monitor, e o GFS, à direita aqui do monitor.
Estão bem parecidos, né?
Exato. Algumas áreas se divergem, mas todos eles vêm indicando um volume de chuva muito grande para hoje, né? No norte de Minas, sul da Bahia, aqui no Goiás, até mesmo no Distrito Federal, Tocantins, essa área aqui do Pará, então no sul do sudeste do Pará, né? E nordeste aqui do Mato Grosso. Então essas áreas vêm trazendo bastante chuva. E a influência da zona de convergência intertropical, né, também vem influenciando especialmente aqui o norte do Maranhão, Piauí, essas áreas mais do sertão nordestino que está dentro da estação chuvosa deles, que começa de fevereiro e se estende até maio. Então, esses são os dois modelos prevendo chuva para hoje. Repare que também lá no Acre, Amazonas, em alguns pontos os modelos vêm trazendo essa chuva, já desde ontem a gente vem confirmando esses volumes de chuva, assim como também aqui para a região sudeste, os modelos vêm se comportando de uma maneira positiva e confirmando o que está acontecendo.
Agora, tem uma mancha subindo ali pelo sul da Argentina, Lima Médias, isso é frente fria?
Vamos mostrar aqui, deixa eu voltar. Essa mancha aqui ou mais ao sul?
Mais ao sul.
Mais ao sul. Isso aqui é frente fria e bem intensa, tá, Alex?
É.
Mas devido à posição dos ventos, dos altos níveis da atmosfera, provavelmente o sistema não consiga vingar.
Ah, é?
Se ele vingar, ele vai passar, acredito que mais pelo oceano, né?
Não é esse sistema que vai provocar chuva, então, Amedes?
Olha, desse aqui está bem longe, né, Alex? Então, eu diria que a cada 100, 200 quilômetros, ele leva... onde assim uns 4 dias para poder se aproximar. Uhum. Então vamos ficar monitorando para ver se isso realmente vai ter condições de trazer alguma instabilidade, especialmente para o Rio Grande do Sul.
Tá.
Conforme eu vou mostrando no mapa, a gente pode ir...
vendo como é que ele vai se comportar.
Monitorando, exato.
Tá.
Então, isso é para hoje à noite, então a gente já tem todo esse cenário, como a gente viu na imagem de satélite, então está se confirmando isso que nós mostramos, né? E vendo essa previsão, então, para mais 24 horas, tanto o Cosmo como o GFS trazem grandes volumes acima de 100 milímetros aqui para a Bahia, como no sudeste aqui da Bahia, especialmente Caravelas, ali a gente já viu que já tem alguns volumes de chuva grande. E no norte e nordeste de Minas Gerais, pegando aqui o Goiás, sul também do Tocantins. Mas, no geral, o Mato Piba sempre com chuva, né, Alex? A gente está vendo que aquela região, este ano, foi muito favorecida. E essas chuvas mais intensas lá no norte. E, infelizmente, lá para o sul, alguma chuva localizada, mas muito fraca, talvez um sisteminha de baixa pressão aqui induza aqui alguma convecção, porque o GFS também vem trazendo essa convecção, né? Então pode ser alguma coisinha rápida, mas que para a agricultura não vai trazer muito efeito.
Metade sul do Mato Grosso aí tem uma trégua das chuvas, parece.
Isso, tu diz Mato Grosso, não Mato Grosso do Sul, né?
É a metade sul do estado do Mato Grosso, isso mesmo. Isso.
Então ali realmente vai dar, já desde ontem, né, já vem indicando que essa falta de chuva, inclusive estamos com até alguns lugares com baixa umidade nessa região, e deu uma trégua, realmente vai dar uma trégua, mas para os próximos dias a gente vai ver que vai voltar à normalidade nessa região aqui do Mato Grosso.
Tá.
Bom. Então, isso para sábado, né? Vamos partir para o domingo direto, 72 horas. A gente vê que o GFS vem espalhando essa chuva com grandes volumes sempre nessa região.
É,
né?
Sempre continua para cima, né? Lá para o norte.
Exato. Uhum. E a mesma coisa que o Cosmo diverge alguns pontos dessa chuva, mas no geral eles vêm mostrando praticamente alguma coisa assim, sempre mais enfativa, né? Nessa região central, aqui entre o Nordeste. Goiás, Minas Gerais. E lá para o sul, diverge um pouquinho de alguma chuva, talvez alguma coisa assim muito rápida deve se desenvolver, mas que no geral a gente está vendo que não tem chuva na região sul do país.
É.
Isso
até domingo, né?
para o domingo.
Tá.
E partindo para segunda-feira, né, Alex, já é dia 9, então praticamente não há muita mudança nessa região, onde vem trazendo essa chuva, nem muita mudança também lá para a região sul. Ou seja, permanece sem chuva para a região sul e muita chuva dessa parte centro-norte do país.
E essa condição ela continua até quando, Mamedes?
Vamos olhando aqui, Alex, acredito que vai quase toda semana que vem, né, com essa condição. E começa a mudar mesmo alguma coisa por aqui. A gente viu que aquele sistema, não comentei, mas a gente viu que esse sistema realmente fugiu para o oceano, tá, Alex? A gente está vendo aqui, ó, pelo Cosmo e também pela GFS, que praticamente o sistema
aquele, foi embora. Aquele que a gente viu anteriormente no sul da Argentina.
Exato,
lá.
Exato. Ó, de 48 horas, né, cara?
Tá.
Ele já estava passando aqui, olhando pelo Cosmo, né, cara?
Tá.
E quando a gente vai para 120, a gente vê que ele mais ou menos passa raspando alguma... Provavelmente aqui, se a gente for olhar o campo da pressão, a gente deve ter algum aprofundamento aqui da pressão, né? Então, por isso que traz um pouquinho mais de nebulosidade aqui para o sul do Rio Grande do Sul. Bom, isso então nós temos na segunda-feira. Na terça-feira, Alex. Então, a gente vê que aí dá uma leve, vamos dizer assim, uma leve diminuída nessas chuvas aqui na Bahia, mas o sul continua com bastante chuva, Piauí, Tocantins, a nossa região aqui continua. Já alguma chuva, mesmo que seja fraca, já começa a chegar ali na área de Cuiabá, né? Mais no sul ali do Mato Grosso. Bom.
Mas o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná continuam secos.
Nada, nada. O que mais pode acontecer é quando passa a frente fria, vem a circulação da alta pressão e pode jogar alguma umidade aqui no leste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, até mesmo do Paraná, e fazer aquela chuva... fraquinha, né? Chuvisco, garoa. Então, mas para a agricultura não adianta nada. Só mesmo para amenizar a temperatura, que eu sei que no Rio Grande do Sul a temperatura de amanhã até segunda-feira vai ficar aí na casa dos 40 graus, especialmente aqui na fronteira. Mas aumentando um pouquinho mais um dia, né, Alex? Ah. A gente vai aqui agora para o dia 12, né, que é quinta-feira que vem, né? Isso, né? Quinta-feira que vem. Então já começa, vamos dizer assim, a ter alguma mudança e os modelos meio que se divergem nessa região aonde já vinha chovendo bastante. Então a gente percebe que mesmo que os dois divirjam do ponto, né, da onde está acontecendo essa chuva, mas no geral essa chuva vem se mantendo e agora o que se percebe é que essa mancha de chuva vem descendo mais ao sul da onde ela estava, né, e já começa, vamos dizer assim, deve ter... O que a gente vai vendo, né, que vai ficar monitorando, provavelmente vai ter alguma mudança. Eu vou mostrar agora aqui, Alex, pelo GFS, para os próximos dias, que o Cosmo agora aqui tem menos dias, né? Então, isso aqui agora já é para sexta-feira que vem, da outra semana, né? Já percebemos que essa chuva começa a se espalhar aqui, vindo, como a gente viu, né, que ela começa a migrar mais para o sul. E ele tem alguma frente fria, algum sistema frontal aqui no oceano que também está, vamos dizer assim, persistindo naquela região.
Tá.
Isso ajuda...
É, né? Isso que eu ia perguntar. Vai formar aquele canal de umidade ou não?
Olha, pelo menos o que eu estou vendo agora aqui, não. Porque quando chegamos nesse dia, da metade da semana, ali para quinta, sexta-feira, o canal de umidade quebra. Quando o minal, quando esse canal começa a enfraquecer, começa a favorecer a entrada dos sistemas frontais lá pela região sul do país, que é o que, exatamente o que a gente está vendo agora aqui pelo GFS.
E é esse que você falou que chega na segunda quinzena.
Exatamente. Então, olha só, dia 14, isso aqui é no sábado, né? Então, no domingo, essa chuva realmente chega para o Rio Grande do Sul.
Mas você percebe que, pelo modelo, não é aquela grande chuva que cobre todo o estado,
exato,
né?
Exato, Alex. Exatamente. Tem alguns pontos que vai chover mais, outros que vai chover menos. E acredito que aqui na campanha, parte da campanha ali no Rio Grande do Sul também não vai pegar muita chuva, não.
Rapaz.
Infelizmente, né?
Pois é, infelizmente.
Mas tomara que esses modelos
estejam errados, né?
Estejam errados, né? E a gente vai monitorando e sempre acompanhando para exatamente isso.
É, na verdade, não é o modelo errado, mas é o vento que muda de direção, é alguma coisa que acontece diferente.
As condições atmosféricas, né? Alex, que especialmente eu aprendi que sempre o que manda esse sistema aqui para baixo é o que está lá em cima na atmosfera.
Uhum.
Então, é isso que a gente tem que ficar monitorando. Eu sei que tem uma circulação dos ventos aqui formando para nós, que a gente chama de cavado, né, que está associada a baixa pressão. Então, isso é que favorece essas chuvas, né, para chegar aqui no
Mas,
Sul, né?
Mas
então, a
gente vai nessa altura, monitorando. Nessa altura do campeonato, parece que está formando um corredor aqui, ou é impressão minha, Mamedes?
Olha, por enquanto, ainda é impressão sua, porque o canal de umidade a gente vê, né, Alex, está mais ou menos aqui onde eu estou passando mal.
É aí mesmo que eu estou falando.
Ah, sim. Aí, com certeza está formando de novo esse canal, que felizmente está favorecendo ainda a região sul, né? Uhum. Paraná, Santa Catarina, só que o Rio Grande do Sul a gente já vê que na campanha e aqui no oeste, né? Noroeste do Rio Grande do Sul, essa chuva também praticamente já foi embora.
Isso aqui é quando, Mamed? Só para a gente...
Esse aqui é no dia 16. Dia 16,
Final de semana que vem só.
Exato.
Tá.
Então, lá para sábado e domingo, lá para domingo da semana que vem, que deve chover no Rio Grande do Sul, início da semana.
Mas pelo que a gente viu aí, não é nada volumoso e é bem rápido, né?
Isso. Especialmente essa parte da campanha que vai pegar pouca chuva. Ela pega a chuva no início, então é torcer que essa chuva venha de uma forma bem uniforme nessa região, que eu acredito que ela vai acontecer, se eu mostrar aqui, a gente está vendo que, né... Não é toda a campanha, mas a gente percebe que tem uma coisa bem generalizada ali sobre o Uruguai, né, no norte do Uruguai, e que isso aí pode realmente romper essa fronteira aqui da campanha e pegar grande parte dela, exceto essa região aqui onde é que eu estou apontando com o mouse.
Tá.
Bom, indo mais para frente, né, Alex, a gente vai perceber que o Rio Grande do Sul vai se manter essa chuva mais no norte, e aí sim, a gente já percebe que neste dia, dia 19, né, já está praticamente canalizando um canal de novo. Esse canal de umidade que estava aqui nesses últimos 3 dias vai novamente se colocar aonde está hoje, vamos dizer assim, característica parecida com o que está acontecendo hoje.
Hoje, né? Verdade. Bom, vamos olhar o longo prazo, Mamedes?
Beleza, vamos olhar aqui a médio prazo, que é mais ou menos isso que eu mostrei agora aqui pelo GFS, né? Então a gente vê que...
Confirmando que a concentração fica mais... Para a metade norte mesmo do país,
exato,
né?
Exato, exato. Então, aí, mais pro do dia 15 para frente, né? Que é onde está o dia 14, onde o modelo realmente vem mostrando. Alguma chuva mais lá para o sul do país, mas repare que a campanha ainda está meio ruim de chuva. E apesar de que o volume não está tão grande, mas está se mantendo essa chuva aqui, né, na região do Mato Piba, parte aqui do Mato Grosso, onde a gente viu lá no sul do Mato Grosso também, essa chuva começa a chegar na segunda quinzena. Né?
Ela se espalha melhor pelo mapa, mas ainda assim a concentração maior fica na metade norte, né?
Exatamente, exatamente. Ainda está toda aqui essa concentração da chuva.
Isso na segunda quinzena de março já?
Já na segunda quinzena de março. Nessa primeira quinzena de março, infelizmente, lá para o sul não tem muita expectativa de chuva, não.
Pois é. É importante você destacar isso, Mamedes, porque até o final do mês tem lavoura lá no Rio Grande do Sul que precisa de chuva. Então, se as chuvas voltarem a se restabelecer a partir da metade do mês, até o final, ok, boa parte ou grande parte da lavoura se salva por lá. Mas se continuar essa irregularidade, essa falta de chuva e essas temperaturas muito altas, daí a situação é bastante complicada, viu?
Com toda certeza, Alex. Até eu vou compartilhar aqui. Perdão. Deixa eu compartilhar aqui o próprio Cosmo, né, cara? Deixa eu só interromper aqui. Eu vou mostrar aqui pelo Cosmo. É como você está falando exatamente aí dessas temperaturas, né, cara? Então a gente vai ver que a temperatura máxima lá para o Rio Grande do Sul, nessa parte, está muito elevada. Então, como eu disse no início do programa, né, tem temperaturas ali que vão atingir nesse fim de semana em torno de 40 graus. Então, isso é muito ruim para o agricultor lá da região sul do país. Repare, isso aqui é no sábado, né, cara? Deixa eu ver aqui, dia 10 do 3, né, cara? Então, às 18 horas. Isso aqui é na terça-feira. Então, terça-feira vai estar um calorzão lá no Rio Grande do Sul. E que isso não é bom, né? Infelizmente, não é legal ali para aquela região.
Que coisa, hein? Bom, mas de qualquer forma, fica o alerta para os produtores lá. A gente tem perguntas aqui, Mamedes. O Kleber Pigosso, ele é de Chopinzinho.
São Paulo?
No Paraná.
Paraná,
Chopinzinho. Previsão do tempo do final do verão e outono para Chopinzinho, no Paraná. Tem alguma expectativa aí para eles?
Bom... não está assim, Alex, aquela coisa tão boa ali para eles. Mas no Paraná está melhor do que o Rio Grande do Sul. Então, eu estou lembrando aqui que pela previsão climática, né, que naquela área de Chopinzinho ali para o Paraná vai ficar em torno da média. Então, a chuva para o mês de abril é de ficar em torno da média. Mas daí tem algum período, se não me engano, de maio, que já começa a ficar abaixo da média. Então, vamos dizer assim, para responder para ele, eu diria assim que essa chuva prevista até o final da estação, em torno da média.
Muito bem. Agora tem o Wilson De Luca, Nova Aurora, também lá no Paraná. Quando chove em nossa região, milho começa a sofrer com a estiagem.
Beleza, então olha só, quando a gente vinha mostrando aqui para ele, né? Então é a partir do dia 15 para frente que as coisas começam a melhorar. Antes tem até alguma condição de alguma chuva isolada, mas não é aquela chuva generalizada ali para eles. Mas depois do dia 15, ou seja, só para a semana que vem, é que deve começar a melhorar para eles ali. Infelizmente ainda está um pouco tarde.
Pois é. O milho já começa a sofrer com a estiagem, portanto, segundo relatou aí o Wilson De Luca para a gente lá de Nova Aurora, no Paraná. Bom, tá aí, são as perguntas dos internautas. Obrigado pela participação. Meu caro Mamedes, mais uma vez, obrigado pela participação com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Lembrando que mais detalhes, você quer saber algum ponto mais localizado, dá para acessar através do site do IMET, certo, Mamedes?
Correto, Alex. É só acessar www.imet.gov.br e ali vai ter bastante opções.
Legal. Então fica o convite para você dar uma visitada também no site do IMET e lá você pode entender um pouquinho mais como vai ficar a condição específica aí para a sua região. O que a gente passa aqui é um geral das regiões, é de uma forma geral o que está acontecendo, mas como o clima é muito dinâmico, às vezes foge um pouquinho do que acontece de uma forma geral na sua região e no site do IMET você tem a possibilidade de ver os detalhes ali do seu município, inclusive. Meu caro, obrigado, viu, mais uma vez, volto sempre e, por favor, traga chuva para o Rio Grande do Sul. Você tem contato lá direto com São Pedro, não?
Pois é, Alex, olha, é um pouquinho complicado chegar até ele, mas vamos ficar monitorando e deixando ele sempre bem informado se chove, se não chove, mas vai dar tudo certo.
É isso aí. Grande abraço, meu amigo, até a próxima.
Obrigado a vocês, ótimo fim de semana a todos.
Valeu. Tá aí, Mamedes Luiz Melo, meteorologista do IMET, trazendo para a gente as informações do clima. Chove, continua chovendo, a situação ainda é positiva para metade norte do país, metade sul já tem uma condição de escassez aí de chuvas, pelo menos para os próximos dias, pelo menos até o final da próxima semana. Não dá para esperar grandes volumes de chuva, não. Aquelas chuvas de final de tarde, pancadas, enfim, muito localizadas, podem acontecer, mas a condição de uma chuva volumosa, bem distribuída, não está prevista, não. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.